por dentro do turismo.
Olá, aluno! Olá, Rádio Uninter, comunidade Uninter. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Por Dentro do Turismo. Eu sou a professora Grazielle, estou aqui hoje para comunicar e conversar um pouquinho com a professora Ângela Nardelli. Eu vou pedir para a Ângela conversar conosco sobre a pesquisa dela. Ela é pesquisadora na área de turismo e fez uma pesquisa muito bacana sobre inteligências múltiplas e a relação dessas inteligências com o profissional de turismo. Seja muito bem-vinda, Ângela, à nossa rádio. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigado pelo aceite do convite, né? E por você estar aqui hoje para repartir um pouquinho dos teus conhecimentos, daquilo que você pesquisou e que com certeza tem muitas contribuições aqui para nos trazer. Seja muito bem-vinda, Ângela.
Obrigada, Grazi. Eu estou bem feliz, né? É uma oportunidade como essa, de falar do que a gente gosta, do que a gente acredita. E mais que tudo, contribuir com quem é da área de turismo. Eu, como turismóloga, amo a minha profissão, amo a minha carreira. Então, é uma realização muito bacana. Agradeço eu a oportunidade, tá?
Muito legal. Seja muito bem-vinda. Bom, esse espaço, pessoal, também é um espaço de troca, né? Um espaço de conversa, de compartilhamento. E nesse sentido que alguns convidados vão participar do nosso programa, no sentido de trazer as contribuições para que a gente consiga olhar para a atividade turística, para o turismo, para o profissional de turismo. Então, tudo que tiver versando dentro desse diálogo, que possua diálogo com o turismo, nós vamos tentar trazer aqui diferentes olhares para contribuir justamente nessa formatação, né? Que vocês consigam observar o turismo dentro dessa amplitude enquanto um fenômeno muito amplo. Para começar, Ângela, eu queria que você contasse para a gente o tema do teu trabalho, né, da tua pesquisa, e da onde surgiu a ideia de pesquisar a respeito da educação, do turismo em relação às inteligências múltiplas.
Bom, então assim, na verdade, Grazi, eu não posso comentar isso descolado da minha experiência profissional especificamente, né? Então, toda a minha carreira ela é pautada em identificação de potencial da localidade para a vocação do turismo. Então, eu tenho quase 20 anos de carreira trabalhando com consultoria em áreas de desenvolvimento para o turismo. Turismo rural, turismo em comunidades, né? Então, dentro das áreas de comunidade, a gente pesquisa muito a questão da vocação do turismo, né? E essa expertise, assim, essa pesquisa, esse caminhar da pesquisa, do trabalho, na verdade, diagnóstico profissional mesmo, né? Angariando ali conhecimento, e quando eu cheguei num determinado ponto que eu entrei no mestrado, eu de fato entrei para pesquisar realmente a percepção da comunidade e com relação ao turismo, quando o turismo traz de benefício e potencial. E eu fui, dentro do processo de mestrado, desafiada pelo meu orientador. E ele perguntou para mim o que eu vinha fazendo nos últimos tempos da minha vida pessoal, porque ele é um filósofo, ele tem esse olhar, né? E eu falei, eu tenho trabalhado muito com a questão do potencial humano, eu tenho olhado o potencial humano, porque eu realmente vinha transitando pela educação de uma forma indireta ainda, como desdobramento do trabalho mesmo. Então, a gente faz o diagnóstico de potencialidade, sempre acaba vinculando essa questão do desenvolvimento do staff, das pessoas, de todo o stakeholder para realmente receber o turismo e os impactos dele, minimizar os impactos negativos, potencializar os positivos. Muito bem, aí o professor me fez a pergunta, onde é que estavam os talentosos dentro da educação superior? E eu disse, não sei, professor. E ele disse, então vá descobrir. Então surgiu, na verdade, a dissertação surgiu de um desafio, no momento que eu estava dentro do mestrado, e eu comecei a investigar dentro dos alunos da graduação, dos formandos em turismo. Foi assim que os primeiros passos mesmo, né?
E o que, que a gente pode entender, Ângela, como uma inteligência múltipla? O que, que são inteligências múltiplas para o nosso ouvinte aí também se situar?
Legal. Então, assim, eu vou ter que dar um pouquinho de base conceitual, porque eu acho que isso é importante para entender, assim, durante muito tempo, o estudo da inteligência, ele foi bastante vinculado à questão da... muito vinculado à questão do QI, que ele mede realmente um score de coeficiente de inteligência, ou seja, ele tem uma métrica que ele vai dizer o que nós, no senso comum, diríamos, a pessoa é muito inteligente ou pouco inteligente. Então, vinculando a inteligência como uma, digamos assim, um algo a mais que a pessoa tem. Esse conceito, ele vem migrando, ele vem modificando, principalmente depois dos novos estudos dos anos 80, a partir dos anos 80, que começou a se estudar a inteligência como forma de descobrir como que ela funciona e toda essa questão neurológica da fluidez, a neuroplasticidade. Só para o ouvinte entender um pouquinho, a neuroplasticidade consiste em entender que o nosso cérebro, ele vai se modificando com o passar do tempo, de acordo com os desafios que nós vamos enfrentando no dia a dia, nós vamos tendo uma modificação do nosso sistema neuronal. Ou seja, tudo que você fazia quando você tinha 15 anos, hoje você faz um pouquinho diferente, aos 20, né? Então, a gente vai modificando a forma de fazer a relação com a vida, né? E isso está dentro do processo de neuroplasticidade, ou seja, essa habilidade que o cérebro tem de modificação. Muito bem, dentro desse estudo, lá em Harvard, nos anos 80, o professor Howard Gardner, ele desenvolveu um projeto chamado Projeto Zero, que tinha como objetivo de ampliar um pouquinho os estudos de Binet, como eu disse agora há pouco, que é o precursor do estudo do QI. Ele tinha o objetivo de ampliar esses conhecimentos juntamente com o desenvolvimento humano. Ele se deparou com uma novidade, que é o quê? Nós temos várias formas de expressar nossas inteligências. Então, para simplificar, o próprio autor traz que a inteligência hoje ela é tida como habilidade. Então, nós temos outras habilidades. A inteligência múltiplas, principalmente, ela surgiu, a obra dele, o resultado do estudo dele, que saiu num dos primeiros livros, numa das primeiras obras dele, surgiu da seguinte problemática, né? Alguns tipos de inteligência, elas não se manifestam em função do ambiente não propiciar. Por exemplo, se a pessoa ou o aluno, vamos falar um pouco de aluno, né? Porque ele é um professor e a gente também trafega muito pelo ambiente acadêmico. Se um professor ou o aluno não aborda questões para além, se aborda da matemática, um aluno que se destaca em matemática, ele vai aparecer. Se é português, também vai aparecer. Entretanto, existem outras disciplinas, e a gente sabe, eu já vou citar algumas, que elas não trafegam pelo cotidiano da vida acadêmica. Por exemplo, habilidades de esporte, habilidades artísticas para canto, para teatro, ou ainda um fazer, uma manualidade diferente no cotidiano da educação, muitas vezes não aparece. E ele, percebendo isso, ele começou a categorizar, criar um cardápio, vamos chamar assim, né? Dessas habilidades, que acabou resultando, primeiro, em 7 tipos de inteligência, ou seja, lembrando que são habilidades, né? Em 7 tipos de inteligência, que eu já vou falar quais são daqui a pouquinho.
Certo, vamos conversar a respeito delas.
Isso. E aí, no primeiro momento eram 7, depois, quando no momento da pesquisa já estava acordado dentro do mundo acadêmico, que são 8, mas desponta aí uma nona, que dentro dessas inteligências, eu já vou dizer qual que é a nona daqui a pouquinho, depois de falar dessas 8 que a gente estudou.
Muito bem. Então, na verdade, a gente pode chamar e pode atribuir as inteligências múltiplas como habilidades.
Exatamente.
Né? E a gente consegue, então, perceber, né, no universo acadêmico, dentro dos alunos, diferentes inteligências.
Diferentes formas de expressar a sua inteligência, né?
Perfeito.
Então, se ele tem oportunidade, essas outras aparecerão, de fato.
Muito legal. E isso, é, até para que o aluno crie o seu próprio contexto, né? Para que ele traga isso para a realidade dele, então as inteligências que ele possui, né? É, podem ser desenvolvidas no decorrer dos seus estudos, por exemplo.
Certamente.
Né? Diferentes habilidades que vão se expondo aí durante os seus estudos, né?
Certamente.
Certamente a educação à distância também tem um pouco, porque você cria outras maneiras de estudar que não o tradicional, né? Do que a gente estava convencido até alguns anos atrás como formato de estudo. Então, a educação à distância também traz um pouco desse desafio para os nossos alunos. Então, ele precisa criar, né, outras habilidades ou expor outras habilidades a partir desse estudo. Uma delas está aqui, né? O rádio.
Está
ouvindo, está interagindo e está entendendo e trazendo isso para a sua realidade. Também é um modo de estudar. Também é um formato, né, de colocar em prática ou visualizar um pouquinho melhor essas inteligências. E como que a gente consegue relacionar, Ângela, essas inteligências múltiplas com o turismo? Mais especificamente com o campo de atuação do profissional de turismo, né, do estudante aí, do nosso estudante de turismo, por exemplo.
Eu vou falar um pouquinho, para responder isso, Grazi, eu vou falar um pouquinho sobre quais são as inteligências que eu acho que até, na medida que eu for falando, o próprio ouvinte vai poder, às vezes, até se identificar com
Perfeito.
Algumas delas e saber
Ótimo.
Em quais delas ele tem um pouco mais acima ou não. Então, as convencionais, né, que a gente tem anteriormente, que são a linguística e a matemática, elas são tidas dentro do estudo, ela se mostrou dentro do estudo que eu desenvolvi para a educação do turismo, ela se demonstrou como habilidades transversais. Eu já vou explicar um pouquinho por quê. As demais habilidades são a musical, a corporal sinestésica, a espacial. Aí nós temos duas pessoais, que é a interpessoal e a intrapessoal, e a naturalista. Ok? E aí, só para comentar que a nona é a inteligência espiritual, que seria o quê? Essa consciência de que nós fazemos parte de um todo. Ou seja, o próprio Gardner, ele demonstra isso, que para além de qualquer questão de religiosidade, é entender que nós estamos nos relacionando enquanto seres humanos. E aí eu vou fazer uma observaçãozinha bem bacana, que o que eu mais amei nesse trabalho foi constatar o quê? Que eu já vou falar um pouquinho sobre a convergência, mas uma constatação e um presente que eu tive foi o quê? Entender que nós, profissionais de turismo, acima de tudo, estamos lidando o tempo inteiro com pessoas. O tempo inteiro. A gente sempre vai ter pode ter uma interface, assim como dentro de uma agência, um aparelho telefônico, uma televisão, um computador.
Os próprios recursos tecnológicos, né?
Exato.
Que estão trazendo uma diferenciação aí na relação, né, do profissional com a área de turismo, né, todos os recursos tecnológicos, os aplicativos, né, essa conexão toda, ela está trazendo um novo formato para a atividade turística e isso é inegável. Mas é muito importante, bacana você ter tocado nesse tópico, porque antes de tudo a gente está falando de um fenômeno social. Então o turismo tem essa essência,
tem,
né, humana muito forte.
Muito,
né?
Muito, né? Então, você falou sobre tecnologia, né? E a gente sabe que a gente está aí na porta dessa mudança, dessa grande virada tecnológica, onde até a inteligência artificial, ela vai impactar, inclusive, a carreira do profissional de turismo, porque muitas atividades, muitas etapas do negócio, elas vão poder ser operadas pela inteligência artificial. Só que vale lembrar o quê? Se nós estamos falando de ser humano, se nós estamos falando de relações humanas, vamos fazer o que o robô não faz, que é a melhor coisa que a gente faz, que é ser humanos. Tocar a nossa essência humana com essa conexão com o outro ser humano, né? Eu acho que esse foi o maior aprendizado que eu tive com o meu trabalho e eu não poderia deixar de nesse momento, compartilhar com os meus colegas de profissão mesmo, Grazi.
Com certeza,
né?
E de valorizar exatamente isso, como a gente bem colocou. Embora a gente esteja num contexto de transformação, de uma nova era e digital, né, e tudo mais, a gente precisa dessa relação humana e aí, fazendo, parafraseando aí algum dos estudiosos que você você nos trouxe, né, nos presenteou aí com os conceitos, mas é trazer de fato a inteligência humana, né, em evidência enquanto profissional da área de turismo. Então, muito bacana essa relação, adorei essa interpretação tua e essa descoberta, né, por meio da pesquisa científica. Excelente essa análise. E aí, assim, até para a gente pensar um pouquinho no dia a dia do turismo, né? O que é uma pessoa buscando por uma viagem? Então, ela está conectada o tempo inteiro, ela vive uma rotina de trabalho estressante muitas vezes e busca, por meio da prática do turismo, essa desconexão. Então, percebam quanto é valioso, né? Uma atividade, quanto ela ela pode, né, potencializar aquilo que tem de melhor no ser humano, então, por meio dessa prática. Eu acho muito bacana a gente perceber essa relação, além de apenas uma viagem de férias, né? É um momento de disrupção, é uma oportunidade de acesso intelectual, humano, interno, né, de autoconhecimento, mas também de descobertas de outras culturas. Enfim, se a gente ficar falando dos benefícios, né, Ângela? Duas apaixonadas pelo turismo.
Somos suspeitas, né?
Vai longe a conversa.
Exato.
Mas vamos voltar aqui para as inteligências múltiplas e para as tuas descobertas da pesquisa.
Então, Grazi, eu acho que é o bacana agora que eu gostaria de compartilhar com os ouvintes, né, do programa, é o seguinte. Eu construí um mapa de convergência dessas inteligências e a aplicação, só lembrando, inteligências são habilidades, são modos de executar uma tarefa, né? E os campos de atuação do turismo, né? Então, vou criar aqui vou tentar descrever um exemplo para que quem estiver ouvindo, é meio difícil a gente desenhar falando, vou tentar aqui. Então vamos pegar, por exemplo, como eu citei anteriormente, a espacial, inteligência espacial, que é uma capacidade de perceber o seu entorno, o seu mundo visoespacial, as transformações, as transformações dos ambientes, a transformação da paisagem mesmo. Vou trazer bem para uma linguagem bem do turismo. Então, a pessoa que é o profissional, dentro da pessoa que tem uma inteligência espacial desenvolvida, ela tem uma sensibilidade até maior, e às vezes eu diria até um prazer maior, até um desejo interno, de identificar paisagens, de desenhar mapas, de trabalhar com aspectos visual. Então, se a gente fosse aqui explorar possibilidades de uma boa locação desse talento, seria, por exemplo, trabalhar ali na parte de mapeamento, do desenho realmente dos mapas,
de um roteiro.
De um roteiro, exatamente isso, né? Até vou fazer aqui uma colinha das formas de expressão mesmo, né? Que ele tenha as habilidades ampliadas para comparar, observar, correlacionar, combinar aspectos visoespaciais, ou seja, o que estão dentro de um ambiente, né?
Muito legal. E às vezes vocês que estão nos ouvindo podem ter esse start. Puxa, tenho essa inteligência mesmo, porque eu consigo olhar para um lugar. Eu confesso que não tenho.
Eu ia falar
eu
isso.
Eu só gosto de andar em linhas retas, eu sou meio, né, tenho até um toque, assim. Mas eu gosto de linhas retas, eu não tenho esse domínio, essa inteligência espacial não é meu forte.
Bem-vindo ao time. Eu até costumo comentar, eventualmente, que eu entro num lugar e eu fico completamente desnorteada. Onde é que tá a saída? Enfim, entrei num prédio, já fico ali meio desnorteada. E, ao mesmo tempo, tem pessoas que pode estar no lugar que for. É uma bússola humana, ambulante ali, né? É bem legal. E aí, essa inteligência, por exemplo, como a gente escolheu aqui, ela é bastante dentro dos campos de atuação e através das ACTs, das DCNs também, ela ficou alocada dentro das atividades de transporte, aéreos, rodoviários, ferroviários e operadoras e agenciamento. Então, assim,
as áreas com maior evidência para esse perfil.
Exatamente, a alocação do talento. E eu vou aproveitar, para não dizer que a gente falou de uma área, eu vou falar de mais duas bem rapidinho, que eu gosto também, acho que fica bastante evidente, que é a naturalista, por exemplo, que aqui, pulando já as etapas, né, que eu descrevi antes dessa convergência, atividades culturais em jardins botânicos, parques nacionais, reservas, em áreas naturais, né? Então, é um perfil que ele tem essa propensão até para interpretar e qualificar, perceber fenômenos da natureza.
Muito bacana, muito, muito interessante, Ângela, porque de fato, até pelo relato que a gente colhe dos alunos, né, tem muitos alunos que têm essa preocupação, né, muito forte em relação ao turismo, ao ambiente natural, né, por ser uma área sensível muitas vezes, então bem bacana essa relação.
E aí, a musical também, que é outra que ela tem um destaque bastante diferenciado, ela pode ser observada em profissionais que se destacam ou têm essa propensão a escolher áreas, por exemplo, mais ligadas à cultura e a eventos mesmo que relacionados à área cultural, produção teatral, musical, dança, artes cênicas, atividades de museu. Ah, e uma curiosidade até sobre essa inteligência, que às vezes a gente tem o hábito de pensar, a inteligência musical vai estar ligada só à questão da musicalidade. Eu diria que talvez, Grazi, nesse momento nós estejamos exercendo a nossa inteligência musical, porque a gente está trabalhando com a voz, com a comunicação nesse exato momento. Então, existem algumas atividades que você parando e refletindo, aprofundando um pouquinho, saber que existem essas múltiplas possibilidades, esse leque de possibilidades, você vai identificar com certeza qual é o cantinho dessa área maravilhosa que é o turismo para alocar e se autorrealizar, alocar suas habilidades e se autorrealizar.
Muito interessante, né? Perceba a quantidade de possibilidades, né?
Muito.
E aliando a uma área. E eu queria aproveitar, Ângela, te fazer uma pergunta. Existe algum, para quem está nos ouvindo, existe algum teste que nos dê essa possibilidade de resposta? É claro que ela está muito íntima, né? Assim, eu acho que se a gente parar e olhar para si, né, um pouquinho, se a gente conseguir ficar um pouquinho parado, a gente já rapidamente vai conseguir identificar aquela inteligência ou aquela habilidade que nos traz esse conforto e tudo mais. Mas existe, para o nosso ouvinte, algum teste, alguma coisa que ele consiga acessar isso?
Existe sim, Grazi. Bom, aí a gente tem duas opções, né? E até vou tratar uma de uma forma bem específica para você mesmo, né? Se o aluno, ou por uma questão de curiosidade, quiser fazer uma primeira investigação sobre si mesmo, tem alguns testes bem sistemáticos dentro da internet mesmo.
Que bacana.
Dá lá para você, vai criar ali um gráficozinho de uma hierarquia dessas inteligências e
que
o próximo
legal.
Passo é realmente assim, pesquisar um pouquinho mais a respeito. Mas também, se você quiser, eu posso disponibilizar para você o teste que eu fiz, que eu apliquei, o questionário, assim, você aplica para os seus alunos e eles vão ter já direcionado para a área do turismo mesmo, assim, sabe? E é super tranquilo, responde assim em 10 minutinhos, sabe?
Que
é uma
legal.
Coisa bem simples.
Muito joia, nós vamos desenvolver um outro trabalho aí em parceria. Para os nossos alunos e os ouvintes que queiram participar, certamente. Mas é legal até porque as pessoas que muitas vezes não são da área de turismo, mas que têm um certo interesse, né? A gente Sim. ouve muito falar, muitas pessoas, muitos profissionais, acadêmicos, enfim, falando sobre a importância da gente fazer o que gosta,
Exato.
Né? Na sociedade hoje em dia, o trabalho ocupa muito tempo da nossa vida, né? Se a gente for separar em 24 horas, a quantidade de horas que a gente passa trabalhando, né? Então, sempre buscar por fazer coisas que a gente goste, né? E eu acho que as inteligências, elas se colocam à disposição também para contribuir nessa caminhada, né?
Sem dúvida nenhuma. Na verdade, a educação, ela vem... Há mais de 10 anos, ela vem, assim, algumas áreas acolhendo a administração, o RH, vem acolhendo as inteligências múltiplas como complementação de instrumentos de investigação vocacional. O que eu mais, assim, volto a dizer, como apaixonada pelo turismo que sou, eu acho que o turismo, ele apresenta múltiplas possibilidades, é uma área muito rica, ela oferece múltiplas possibilidades de alocar, de você direcionar a sua habilidade, o seu gostar para uma, como você disse, para uma carreira mais confortável, para passar as horas do seu dia de uma forma mais prazerosa, fazer da sua missão, seu trabalho, sua missão também de autorrealização, como eu disse, de autoacolhimento. Porque quanto mais você se trabalha e se aloca bem, você se localiza bem dentro da sua carreira, com mais amor, com mais afeto você recebe, você torna o seu receptivo, você recebe o seu visitante. E assim, eu fugi um pouquinho da resposta, mas voltando, realmente todas as áreas, elas são aplicáveis, elas trabalham, algumas áreas já trabalham com as inteligências múltiplas. O que eu fiz foi trazer esse olhar específico para dentro do turismo, né?
O que é muito especial, né? Muitas contribuições a partir desse olhar para isso, né? É, de certa forma, valorizar aquilo que muitas vezes a gente não consegue pegar, né? Não é físico, não é visual, né?
Exato.
Então, todo profissional que tem essa possibilidade de explorar algo que a gente não consegue olhar fisicamente, né? Mas que pode contribuir numa melhora da qualidade de vida, enfim, é muito positivo para todos nós, né? E principalmente dentro da área profissional. Eu acho muito bacana o tema, gostei muito desse nosso bate-papo e eu queria até que você nos trouxesse, né, as contribuições do teu olhar específico para aqueles alunos que muitas vezes, ou alunos ou profissionais que estão nos ouvindo agora e que ainda não têm esse conhecimento, né? Ou melhor, eu nunca vou chegar a trabalhar no que eu gosto, imagina. Então, trazer isso de uma certa forma para algo mais acessível, né?
Sim.
Então, todo esse conhecimento das inteligências não é algo externo à pessoa, ao ser humano, né? É algo interno. Então, eu volto a falar da importância da gente se autoconhecer, né? E destinar alguns momentos da vida, da semana, da rotina, do cotidiano para esse trabalho de autoconhecimento, para melhora sua, né? E também profissional. É isso, Ângela?
Exatamente isso. É esse o grande X da questão. A gente vive, quando você vai até um determinado ambiente, espaço, para adquirir um conhecimento, você vai adquirir o conhecimento do ambiente, da sociedade, que está disponível naquele contexto. Agora, realmente, como você disse, existe aquele conhecimento que ele é único e exclusivo de cada um. Que é isso, a gente só pode encontrar no autoconhecimento, né? E a partir do momento que você tira um determinado tempo para se perceber de frente ao que a vida te apresenta, as possibilidades, as oportunidades e até as dificuldades, você passa a se deparar com um outro elemento, que é o quê? Não um ser que reage ao ambiente, mas um ser que age, é um ser ativo. Eu poderia dizer para você que o autoconhecimento, ele indubitavelmente é um grande atalho para o protagonismo que a gente tanto almeja, que cada um de nós tanto almeja, né? Sucesso, independência, conquista de sonhos e realizações. Ele é um dos maiores aliados, eu digo, e atalho, como eu disse, né? Porque a inteligência múltipla... Ou um olhar externo, dentro do tema, né, da inteligência múltipla, um olhar externo pode dizer assim, puxa, como você se comunica bem, puxa, como você é atencioso nisso e naquilo. São indícios que o externo nos dá, que a sociedade nos dá, que as nossas relações nos dão, para que a gente volte esse olhar para si mesmo e verifique internamente qual é a nossa habilidades, quais são os nossos quereres, conhecer esse sujeito, que eu digo sempre para os alunos por onde eu passo com o tema, né? O melhor amigo, aquele que te acompanha desde o dia que você nasceu e que vai até o dia que você partir, é você mesmo. Esse é o seu melhor amigo. Então, seja amigo desse seu melhor amigo, né?
É verdade.
Conheça bem esse seu melhor amigo.
É verdade. As relações de todas as temáticas que nós falamos hoje, elas estão intrinsecamente, né? E de maneira bem, bem forte, bem evidente também em relação ao autoconhecimento. E para encerrar a nossa conversa, o nosso bate-papo hoje, eu queria só lembrar e também ouvir de você, Ângela, essa independente do nível cultural dos nossos ouvintes, uhum. ou do preparo, ou da trajetória acadêmica, não importa qual nível, né, você que está nos acompanhando esteja nesse momento, né, independente disso, a gente tem e permanece com a nossa inteligência, é isso, né?
O tempo todo, nós nascemos com ela, é o nosso maior patrimônio. E olhando para isso, a gente vai descobrir uma grande joia ali dentro a ser lapidada, só isso.
Muito bem, independente, então fica aí o recado, né, pessoal, independente do seu nível, da sua trajetória acadêmica, do seu nível cultural, né, e também do acesso das informações, esse start para a gente olhar um pouquinho para as nossas habilidades internas e perceber essa relação, tentar trazer essa relação, quando você desenvolve esse olhar aí interno, essa relação para a vida profissional e para a vida, para o sucesso, né, profissional e pessoal de cada um de vocês. Muito obrigada pela companhia, Ângela, pela conversa maravilhosa. Obrigada a vocês, ouvintes, que nos acompanharam. A gente vai ficando por aqui. Até um próximo Por Dentro do Turismo. Um abraço.